Desde o início da história da humanidade, vemos um comportamento que se repete. A dificuldade do homem de assumir a responsabilidade dos seus atos e a facilidade dele de transferir culpa para os outros. O que é que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito disso? Esse é o assunto da nossa conversa nos próximos minutos. Fique comigo. Gente, estou hoje em Genebra, na Suíça, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Gênesis, no capítulo 3, logo depois de Adão ter pecado e Deus o confronta e questiona o que é que você fez, Adão, em vez de assumir a responsabilidade dos seus atos, ele transfere a responsabilidade, ele na verdade joga a culpa em outros. E ele diz para Deus, a mulher que tu me destes. Nesse momento ele não está apenas se eximindo de culpa, ele não apenas está jogando a carga nos ombros de Eva, mas basicamente ele está dizendo para Deus, a mulher só fez isso comigo porque foi o Senhor que colocou essa mulher na minha vida. Em outras palavras, percebemos uma transferência de culpa e a omissão em assumir a responsabilidade dos seus atos. E o ser humano tem agido assim por muito tempo. Mas, quando Deus confronta Eva e pergunta para ela o que foi que ela fez, Eva, diferente de Adão, não culpa Deus e outra pessoa. Ela diz, foi a serpente, e ela joga a culpa no diabo. Nós vamos tratar dessas três transferências de responsabilidades feitas pelo primeiro casal. Gente que culpa Deus, gente que culpa os outros e gente que culpa o diabo. E faremos isso não apenas nesse episódio. Hoje trataremos apenas de não culpar a Deus. No próximo episódio falaremos de não culpar os outros. E no terceiro episódio dessa série, vamos tratar do princípio bíblico de não culpar ao diabo. Em Apocalipse 16, 21, a palavra de Deus nos mostra pessoas que blasfemaram contra Deus por causa do juízo que vinha contra eles pelos seus próprios pecados. Esse é o comportamento de um ímpio. Não consegue reconhecer o fruto das suas ações e muitas vezes culpa Deus pela consequência dos seus atos. No entanto, quando falamos de um ímpio que não conhece a Deus, meio que conseguimos até compreender essa relutância em entender a sua limitação e acusar a Deus. Mas, quando estamos falando do comportamento de alguém que ama, teme e serve ao Senhor, a pergunta é por que essa atitude de transferir responsabilidade para Deus? Deus deu a Adão o direito de escolha, mas também falou a respeito das suas consequências. Ele diz, olha, de todas as árvores que estão no jardim, vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não devem comer, porque no dia em que comer, certamente vocês irão morrer. Então Deus estava colocando diante dele o direito e a liberdade de escolha, mas falando das inevitáveis consequências que viriam a partir das suas escolhas. Essa é a forma como Deus trata com o homem desde sempre. Nós olhamos para a palavra de Deus em Deuteronômio 30, 19 e vemos o Senhor dizendo, eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Nós temos sempre dois caminhos, temos a escolha de por onde iremos trilhar. E Deus costuma ainda aconselhar, ele diz, escolhe, pois, vida. Ele nos orienta a escolha correta, mas a escolha é nossa responsabilidade. E as consequências, elas decorrerão das nossas próprias escolhas. Não podemos mero e simplesmente jogar a responsabilidade para Deus, a culpa para Deus, devemos assumir responsabilidade pelos nossos atos. Observando a palavra de Deus e mesmo acompanhando pessoas há muito tempo, eu vejo que, tanto no relato bíblico como no comportamento das pessoas que eu tenho observado ao longo dos meus anos de pastorado, nós encontramos a mesma coisa. As pessoas transferem aquilo que deveriam assumir em termos das suas responsabilidades. Se uma pessoa, por exemplo, não está vivendo bem o casamento, normalmente a culpa ou é do cônjuge, ou é de Deus que não abençoou, ou é de Satanás que entrou no meio para estragar as coisas. Raramente alguém diz, eu sou o responsável de um relacionamento que não está à altura do que deveria. Obviamente, olhamos para esse tipo de comportamento e vemos a repetição dele pela falta da consciência de princípios bíblicos. Então, eu gostaria de tratar de algumas questões que acredito que são importantes. Por exemplo, em Deuteronômio 22:8, Deus deu a seguinte orientação. Quando edificares uma casa nova, farás no terraço um parapeito, para que não tragas sangue sobre a tua casa se alguém dali cair. Então, ao falar dessa forma, a respeito da necessidade de proteção, Deus está dizendo, se alguém cair dali por falta de um parapeito, a culpa é de você que fez a casa e não fez o parapeito. As pessoas tendem a espiritualizar. Alguém poderia dizer, Deus não protegeu a pessoa que caiu, enquanto Deus, desde o início, está dizendo, ponha você uma proteção para que isso não aconteça. Aliás, quando olhamos para a palavra de Deus, reconhecemos também a diferença entre fatalidade e irresponsabilidade, porque são duas coisas bem distintas. Em Êxodo 21, nos versículos 28 e 29, Deus diz assim: se um boi escornear um homem ou uma mulher e este morrer, certamente será apedrejado o boi e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador e o seu dono, tendo sido disso advertido, não o guardou, o boi, matando o homem ou a mulher, será apedrejado e também o seu dono será morto. Houve uma situação. Podemos olhar para aquilo e dizer uma eventualidade, uma fatalidade. Não se esperava, não podia se prever esse tipo de comportamento. E se o boi matasse alguém de forma inesperada, somente o boi seria morto e o dono seria absolvido. Mas se aquilo fosse um comportamento que se repetisse, houvesse advertências ao dono e o dono não fez nada a respeito, Deus diz: e esse animal matar alguém, então vocês vão matar o animal, mas vão também apedrejar o dono porque ele foi irresponsável. Então nós já não temos mais um quadro de fatalidade, sim de irresponsabilidade. Nós muitas vezes olhamos para pessoas que estão quebrando princípios, dirigem acima da velocidade sem nenhuma prudência, e se algo ruim acontecer, ou elas vão tratar como fatalidade ou como uma intervenção divina ou um ataque maligno, mas a maioria das vezes as pessoas não param para pensar que há uma estatística, uma probabilidade enorme de se ter problemas quando deixamos o terreno da responsabilidade de lado e não agimos como deveríamos. Ao olhar para a palavra de Deus, eu reconheço que muito daquilo que se culpa a Deus, muito daquilo que se culpa o reino espiritual, é na verdade responsabilidade das pessoas. Em Mateus 7, Jesus fala de dois tipos de casa. Uma que foi edificada sob a rocha e suportou o vento e a tempestade. Outra que foi edificada sob a areia e não suportou. A casa não caiu por causa da tempestade, porque houve tempestade contra as duas. A casa não caiu por causa do vento ou das águas, porque as duas passaram isso. A casa que caiu, caiu porque foi mal construída, porque não foi edificada da forma como deveria ser. Assim é a vida cristã de muitos. Alguns não suportam determinadas adversidades e depois acusam Deus ou o diabo ou mesmo as pessoas, quando na verdade eles não construíram alicerces na sua vida cristã. Nós precisamos ter a honestidade de reconhecer que não só colhemos consequências dos nossos atos, como muitas vezes ainda impedimos Deus de fazer aquilo que Ele queria fazer. E ainda assim, muitas vezes acabamos culpando o Senhor. Nós lemos em 2 Reis, capítulo 13, de uma palavra profética de Deus, dada através do profeta Eliseu ao rei Jeoás, de uma vitória plena, completa sobre o inimigo, até consumi-lo plenamente. Mas porque aquele homem, o rei Jeoás, não conseguia crer à altura da palavra, ele limitou a ação de Deus em apenas 3 vitórias. Quem é o culpado disso? Não podemos dizer que Deus deu uma palavra profética e mudou de ideia depois. Aquele homem limitou a ação de Deus. Mas na maioria das vezes, embora a palavra de Deus nos apresente um Deus fiel, um Deus que não pode mentir, um Deus que não brinca conosco, um Deus sério, acima de qualquer suspeita, nós nos permitimos ter o tipo de fé que coloca em xeque o caráter de Deus. Não comece desconfiando de Deus, comece desconfiando de si mesmo. Aliás, em Lamentações, no capítulo 3, a partir do verso 37 até o 40, a Bíblia diz: quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor não mande? Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto mal como bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados, esquadrinhamos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos-nos para o Senhor. Deus está dizendo: do que é que você se queixa? Está se queixando do quê? Queixa dos seus pecados. Em outras palavras, Deus está dizendo: antes de reclamar de mim, antes de cogitar a possibilidade de um abandono, antes de cogitar a possibilidade de que eu não esteja cuidando de você devidamente ou te dando atenção, queixe-se dos seus próprios pecados. Muitas vezes a nossa quebra de princípios, princípios claramente estabelecidos na palavra de Deus, nos leva a resultados que nós não precisaríamos passar. Um exemplo disso: o apóstolo Paulo traz uma advertência no barco onde ele está preso: olha, nós não devemos sair de Creta, nós temos uma tempestade que vai nos atingir, é possível evitar isso tudo, e ele não foi ouvido. Então vem uma grande tempestade, a carga do navio é lançada fora, o barco se perde, as pessoas são salvas por milagre e intervenção de Deus. E Paulo se levanta para dizer: vocês deveriam ter me ouvido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Muito dano e perda nas nossas vidas seriam evitados se nós nos permitíssemos ser guiados pelo Espírito Santo, se nós dessemos ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus e aos princípios de Deus. Então, não culpe a Deus. Comece a olhar para a sua própria vida e vasculhar o seu coração, pedindo luz e direção do Espírito Santo para entender onde princípios possam estar sendo quebrados, em vez de acusar o Deus que é fiel mesmo quando nós não somos. Alguém disse que nós somos livres para fazer as escolhas, mas somos escravos das consequências que advirão delas. Reconhecer que isso, na verdade, é princípio bíblico, pode nos levar ao lugar correto. Precisamos abrir espaço para que Deus haja na nossa vida. Precisamos nos comprometer com Ele, a Sua palavra e os seus princípios. Precisamos nos voltar para Ele de todo o coração. E quando erramos, nos arrependemos, consertarmos. E isso inicia-se a partir de assumir a responsabilidade e não transferir a culpa. Que Deus nos ajude a olhar corretamente para nós, para Ele, para os outros à nossa volta e viver o plano e o propósito do Senhor.